Datacracia, por Luli Radifarer.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. Tema de hoje, agricultura. Luli, o Brasil tem uma das agriculturas mais inovadoras. O que vem pela frente?
Pois é, né? A gente, realmente o Brasil, ele é uma potência global quando você fala em agricultura, e você vê agora aquelas colheitadeiras que não têm, né? São dirigidas por satélite, elas não têm motorista, porque assim elas conseguem varrer grandes terrenos de soja sem o cara precisar voltar para almoçar ou para dormir. Agora, o Brasil tem sol. Muito sol. E o Brasil também tem muito espaço. Então o Brasil é absolutamente atípico. Você pega países com uma densidade populacional muito maior, como o Japão, por exemplo, você não tem esse luxo de ter uma quantidade de fazendas gigantescas ou espaços enormes. Então isso está criando, na verdade, fábricas de comida e fazendas verticais que são para o brasileiro uma coisa quase bizarra, porque a gente tem espaço, porque a gente teria que ter isso. Mas é como se fosse um prédio para plantar alface, o que otimiza e aproveita muito melhor o espaço urbano e o espaço de colheita.
É isso que chamam de agricultura de precisão?
Também isso, mas não só isso, né? Se você pensar ainda, a semente e o uso do solo ainda são muito imprecisos, né? Quer dizer, a gente tem muito engenharia genética, a gente tem muita coisa, mas assim, a semente ainda funciona meio na tentativa e erro, e o uso do solo ainda funciona meio na tentativa e erro, e eu coloco insumo, e às vezes o solo desertifica, etc. Então, o que está acontecendo agora um investimento maior para que a semente vire, produza mais, produza melhor, etc. Então, na verdade, é tentar trazer um pouco do raciocínio da máquina para a biologia e a gente está vendo umas mudanças bem consideráveis.
E a pecuária, como fica?
Pois é, a pecuária é um problema, né? Se você pensar bem assim, ela precisa mudar de qualquer jeito, né? A gente está vendo aí esse governo devastando floresta para colocar fazenda de gado. Gado extensivo é um enorme problema. Também gado é um enorme produtor de metano, né? Quer dizer, então a vaca realmente contribui para o aquecimento global. É muito engraçado, porque apesar do boi em si ser bastante tecnológico, a própria ideia da pecuária extensiva é uma ideia ainda muito antiga e é uma ideia que precisa ver. Então, na verdade, a gente adora falar da pegada de carbono da indústria automobilística ou da indústria de tecnologia, mas a pegada de carbono da pecuária é muito grande. E eu acredito que isso vai mudar bastante.
Ih, tô vendo que você já experimentou aquele bife vegetal, aquele hambúrguer vegetal. Tô sentindo agora também que aquele bife tradicional, aquele cheiro bom, já era?
Pois é, talvez o cheiro não vá embora, mas talvez o produto seja completamente diferente, né? Quer dizer, o bife vegetal ainda ainda é uma tentativa de bife feito através de proteína vegetal. A ideia, na verdade, é bife sintético mesmo, é carne produzida em laboratório, é carne que, na verdade, você vai comer, né? Um pouco de plástico, um pouco de papel, quer dizer, é uma comida quase tão sintética quanto a salsicha. Além disso, existe uma outra violenta fonte de proteína que no Ocidente a gente nem considera, de novo, porque a gente tem vaca, que é inseto. Então, o que vai acontecer num futuro próximo é que o consumo de proteína animal vai mudar bastante. De um lado para o mais sintético, do outro lado para, realmente, a gente vai começar a comer coisas derivadas de inseto, que você olhar e falar assim, mas você está comendo um besouro? Não, você não está, você está comendo uma barrinha de cereal. Na verdade, é uma barrinha de besouro, mas você não associa uma coisa com a outra.
Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifarer.
Datacracia, por Luli Radifarer.